Uma pessoa está dizendo que nasceu com um defeito físico nos olhos e que, desde que nasceu, tem visão muito pequena. E ele pergunta se isto pode regredir até ele desencarnar. Bem, se nós nascemos com visão deficiente no plano físico, isto pode sim ter origem em vidas passadas. E uma das causas de nós termos pouca visão é termos nos recusado a ver as coisas que nos foram mostradas. Nos recusamos a reconhecer algo que a vida nos mostrou. Então, isto feito por muito tempo seguido, isto pode alterar a visão física. Agora, ele está temeroso que isto progrida e que ele perca a visão. Mas aí, se você compreende esse processo, você procura viver as leis espirituais naquilo que você já conhece, e se você recupera tudo aquilo que você se recusou a ver nas vidas anteriores, isto pode sim interromper e pode não progredir no sentido de você perder completamente a visão. E uma pessoa está contando que nos sonhos ela é visitada por uma entidade que dá o seu nome e tudo mais. E diz que ela pertenceu a um certo povo. E se nós podemos esclarecer isto? É preciso muito cuidado com sonhos deste tipo. Porque, em geral, neste tipo de sonhos, nós estamos encontrando seres desencarnados que estão no plano astral e que, eventualmente, desencarnaram com uma série de ideias imaginativas a respeito do que eles eram, de que povo. Hoje, por exemplo, existem muitas pessoas que creem firmemente que foram essênios nas vidas passadas. Então, a pessoa desencarna com essas ilusões. E do lado de lá, começa a experimentar isto que ele realmente deseja. E muitas vezes até se traveste disto que ele está imaginando e aparece nos sonhos das pessoas. Então, a forma de nós termos essas precisações, a forma de nós sabermos estas coisas que fomos, se pertencemos a algum povo, não é esta, de estarem aparecendo figuras e nos dizendo. Precisa muito cuidado com essas coisas, não? E não ir formando uma ideia a respeito do que se passa nesses encontros oníricos. Porque mesmo que o encontro seja real, nós não sabemos o que estamos encontrando. Às vezes está aparecendo em sonho para nós, nos dizendo alguma coisa que parece uma lição, e aquilo foi uma coisa formada pelo pensamento das pessoas. Há muitas pessoas que são devocionais, e muitas pessoas, então, são devotas de um mesmo ser. E na imaginação delas, elas criam a imagem daquele ser. E são pessoas tão devotas que energizam tanto aquela imagem, que aquela imagem, a uma certa altura, fica circulando, movida, não porque tenha realmente um espírito dentro. Ela vai movida pela força da devoção daquelas pessoas. E segundo aquilo que as pessoas depositam nela, é aquilo que ela vai dizendo para as pessoas, é aquilo que ela vai ensinando para as pessoas. Por isso que a humanidade, que já está num momento de se tornar intuitiva, deve estar muito mais voltada para os seus planos internos, para os seus planos superiores, para que realmente faça contato com o mundo intuitivo. E aí ela vai ver a diferença entre ter uma intuição a respeito de uma vida passada e ter uma visão que a gente não sabe de onde veio, se foi até o desejo da gente que criou todas aquelas imagens. Quando nós estávamos na Atlântida, né, porque a grande maioria esteve na Atlântida, são emotivos até hoje. Então, mas lá que desenvolveram isto. Então, quando estávamos na Atlântida, tudo isso era o ensinamento espiritual. Estas visões, estas coisas, era o ensinamento do nível daquela época, que era o nível astral emocional. Mas hoje nós já estamos desenvolvendo o mental. E a grande maioria já está num nível mental muito próximo do nível intuitivo. Então nós teríamos realmente que olhar para cima e não olharmos para baixo. E não olharmos para aquele tipo de evolução que nós já percorremos, que nós já conhecemos. E muitas pessoas são tão crédulas e tão pouco preparadas nisso, que muitas vezes até invocam essas instruções do plano astral e movem estas forças que vêm mesmo em torno dela e dizem aquilo que podem, dizem aquilo que podem expressar. E aqui uma pessoa está dizendo que o maior problema dela neste momento está sendo não ter consciência da sua missão na vida. E que toda a vida tem uma missão. Quando a gente diz que nasceu com uma missão, é porque a gente nasceu consciente do que a alma veio fazer. Nenhuma personalidade tem missão. O que tem missão é a alma. Isto é, a alma encarna para uma determinada tarefa. Então disse que isto é uma missão. Missão se aplica para a alma, não se aplica para o ser humano aqui. O ser humano aqui tem tarefas, mas não missão. Então, missão é o serviço da alma. E antes que a alma possa ter uma missão, ela já deve ter sido depurada. Uma alma que não está depurada não pode receber uma missão, porque uma missão está dentro de um plano evolutivo para um determinado planeta, se a missão é maior. Ou se para determinada parcela da humanidade, não? Mas é sempre algo grupal, é sempre algo em função de muitas pessoas. Não poderia dizer, por exemplo, eu tenho a missão de ser médico. Isto não é missão, isto é uma profissão, isto é uma atividade que você vai ter aqui. Missão é outra coisa. Missão seria se a sua alma fosse usar a medicina para fazer um trabalho de cura mundial ou grupal muito amplo. Então é missão, mas é missão da alma. Ninguém tem missão de ser médico, missão de ser advogado, missão de ser artista. Isto é coisa da personalidade. Então, antes de haver realmente uma missão da alma, a alma precisa estar depurada, ela depurada. E daí a necessidade de muitas encarnações de purificação para uma alma. Então, a maioria das encarnações que nós temos não são para missões. A maioria das nossas encarnações é para a nossa alma ir se purificando através do serviço que ela vai praticando, através da atuação dela, inclusive no plano da matéria. Inclusive no plano da matéria, mas não só aqui, porque uma alma também se purifica lá no seu plano e no seu nível. Então a maioria das encarnações que nós temos, digamos 2/3 das nossas encarnações, são para purificação. Purificação da alma, purificação dos corpos, purificação da mente, purificação da vida, não é? Depois que se tem uma certa pureza, depois que se tem uma certa leveza na alma, nos corpos, aí é que a alma começa a receber missões, a alma. Porque os corpos, a esta altura, já estão disciplinados, os corpos, a esta altura, já estão bastante dominados pela alma, o átomo permanente de cada corpo já está evoluído, já está disciplinado. Então pode haver uma circunstância em que a alma encarna com uma missão, mas não que você fique preocupado porque não descobriu a missão da sua vida. Talvez nessa vida você nem descubra mesmo. Você está numa vida de purificação. Purificação da sua mente, purificação do seu corpo astral e purificação também, quem sabe, do teu corpo físico etérico também. E isso é uma tarefa muito importante. Isso é uma tarefa básica, a tarefa da purificação. Vocês não veem quantos seres estão em purificação? Quantos seres vivem uma encarnação inteira e chegam no final da encarnação numa nítida purificação do físico, do corpo astral, do corpo mental? Então são vidas dedicadas à purificação. Agora, quando esta purificação começa, ou quando esta purificação se confirma, quando esta purificação é reconhecida pelo indivíduo, aí ela vai sendo mais rápida. Vai sendo mais rápida porque a gente não fica resistindo à purificação. A gente reconhece que é uma purificação e se deixa purificar. E concorda na purificação. E aí vai se entregando à purificação. E esse trabalho então fica muito mais suave. Esse trabalho fica muito mais harmonioso e se faz com muito mais rapidez. Porque digamos que um de nós esteja com alguma enfermidade, com alguma circunstância bem característica de purificação. Nós temos que nos entregar aquilo, mas de muito boa vontade, de todo o coração, para que cada célula do corpo mental, do corpo emocional, do corpo físico etérico, para que cada célula possa se valer daquela energia, porque isso é uma energia muito poderosa, a energia da purificação. E nós precisamos de estar num certo grau de purificação nos corpos para podermos, eventualmente, numa vida futura ou numa circunstância futura, nascermos com a missão da alma já bem definida. Então, muitas vezes a alma até colabora na purificação dos corpos. Colabora como? Os corpos estão sendo purificados de alguma maneira, não? Então a alma fica colaborando, a alma fica ajudando aquele ego, aquela personalidade, aquelas forças humanas, a alma fica amparando, a alma fica como dizendo, olha, estou aqui, olhe para mim, não é? Deixe de olhar só para a purificação, olhe para mim, porque ela é que está conduzindo aquilo, porque ela sabe qual é o seu destino futuro, ela conhece aquilo que ela deve fazer no futuro. Então, numa vida de purificação, ou num momento de purificação, a alma está sempre presente, acompanhando aquilo. E à medida que aquilo vai se efetivando, a alma vai se sentindo liberada. A alma vai se sentindo limpa, purificada de tantas coisas que ali estão sendo resolvidas. Então, nós nascemos muitas encarnações para nos depurar. E quanto mais nós assumimos essa depuração, quanto mais nós vamos nos tornando leves, quanto mais vamos nos tornando libertos daquelas coisas mentais, daqueles nós emocionais, daqueles hábitos físicos e tudo isso, tanto melhor, tanto mais liberdade vamos sentindo. Pessoa diz que certas pessoas conseguem, em estados alterados de consciência, visualizar espaçonaves. Seria isto através da materialização e da desmaterialização daquela matéria ou outra forma de aparição? Nós não teríamos que estar com um interesse muito dirigido para vermos espaçonaves. Porque a grande maioria, quase todas as espaçonaves que estão aí, a gente não vê, não são visíveis. Então são em determinadas circunstâncias e segundo certas necessidades, é que uma espaçonave vai se materializar. Mas ela não tem necessidade de se materializar, não? A não ser para estar em planos mais densos da matéria. Porque se uma espaçonave, ou se uma nave, tem que agir, fazer um trabalho especial em um plano bem próximo do físico, provavelmente ela tem que se densificar ou ela tem que ir se materializando para conviver com aquele plano, para estar mais integrada naquele plano e trabalhar mais diretamente aquele plano. Mas se o trabalho dela não é num plano muito próximo do físico, não há nenhuma necessidade de uma espaçonave se materializar. Nós temos um conceito de nave como se nave fosse um veículo, como aqui são os táxis ou como aqui são os aviões. Isto não são veículos como táxis aéreos ou como aviões ou como... Não. Uma nave, uma espaçonave, é uma consciência, não é um veículo como os nossos. Uma espaçonave, uma nave é uma consciência. Então, se você chega a ver uma nave materializada, é porque aquela consciência teve que usar da materialização para se introduzir e para ficar bem introduzida em algum plano de matéria. E houve até experiências nas quais viram espaçonaves descerem fisicamente, aterrissarem, e tiveram essa experiência. Muito bem, pode se materializar ao ponto de estar aqui no plano físico. Mas aquilo que está materializado no plano físico não é naquele estado que ela vai chegar, por exemplo, numa outra galáxia. Ela só vai chegar numa outra galáxia se ela se desmaterializar, se aquela consciência se desmaterializar, porque o que tem ali é consciência, não são outras coisas. Então aquela consciência, se tem que cumprir uma missão numa outra galáxia, ela não vai aparecer no céu como uma coisa voando. Ela vai como pura consciência. Quanto mais distante é a missão, ou quanto mais sutil, ou quanto mais interna é a missão. De forma que esses que vêm, não é, as espaçonaves no plano físico, estão vendo eventualmente alguma consciência ou algum grupo de consciências, não, que está atuando naquele momento, naquele campo. E uma pessoa mandou um recorte do jornal no qual estão comunicando o desaparecimento de milhões e milhões de abelhas. E essas abelhas estão desaparecendo ou estão sumindo sem deixar rastros. Coisa que não é comum, porque quando as abelhas morrem, se encontra as abelhas mortas. Em certos ambientes agrícolas, estão muito preocupados com este desaparecimento das abelhas. Estão muito preocupados com este fato. Sendo que, em certos lugares em que havia muita apicultura, 70% das abelhas desapareceram. E em outros lugares, até 60% das abelhas sumiram. Nós temos aqui visto, não, em várias partilhas, que o homem degenerou as abelhas, que o homem não sabe lidar com as abelhas, porque as abelhas não são desse planeta. As abelhas são vidas, são formas de vida de planetas mais adiantados do que este, são vidas de primeiro raio. A Terra não é de primeiro raio. Então essas vidas de primeiro raio vieram para cá para que introduzirem um certo trabalho, uma presença de puro primeiro raio aqui. Então foi uma colaboração muito importante para o planeta e para a humanidade. E o homem, como começou a explorá-las, inclusive comercialmente, não? Porque não se limitou a usar o mel. Fez do mel um comércio, de forma que foi degenerando as abelhas, foi fazendo com que as abelhas saíssem daquela pureza original que era o plano para elas. E atualmente estavam observando, antes de constatarem este desaparecimento, antes de constatarem esta evasão desses seres, que as operárias estavam fugindo, tomando outros rumos, deixando a rainha para trás. Isto nunca aconteceu. Só uma abelha degenerada pode andar sem estar afinada com a presença da rainha. Então, isso das abelhas fugirem das colmeias e desaparecerem e não saberem para onde elas foram, isto já é um ponto degenerativo que se deve ao homem, que o homem fez isto. Esta notícia dizia, bem especificamente, que na Flórida, em outros estados americanos, mais de 500.000 de colmeias acabaram. E em 30 dos 50 estados americanos, as abelhas estão quase ausentes. Bem, outra coisa que a gente tem dito é que essas coisas transgênicas, que essas coisas não prestam. E eles estão atribuindo esse desaparecimento das abelhas ou esta morte das abelhas às plantações transgênicas, que desenvolveram muito. E também eles, fazendo um exame de consciência, precisou as abelhas irem embora, em grande parte, para eles fazerem um exame de consciência, aí concluíram que plantação transgênica talvez esteja desorientando as abelhas, que elas não estão ali fazendo um trabalho na natureza, eles estão fazendo um trabalho numa coisa artificial, não é? E também, no exame de consciência que fizeram, que borrifaram as flores silvestres com herbicidas e pesticidas. Então as abelhas que vão nas flores ingerem aquele veneno e morrem. E as outras que veem isto procuram desaparecer, ficam desorientadas. E não se sabe também que efeito esses venenos que nós colocamos nas plantas e nas flores, o que é que esses venenos produzem no corpo das abelhas, produzem nestes seres. E no exame de consciência tardio que eles fizeram, eles viram que a monocultura é uma das responsáveis por isso. Porque se você planta grandes extensões de uma coisa só, as abelhas ali ficam bastante limitadas, porque elas dependem de uma grande variedade. Então a monocultura e as plantas geneticamente modificadas é a explicação que eles estão encontrando para tudo isso. Bem, eles encontraram nos escritos de Albert Einstein o seguinte: que se acabar a polinização, parece que ele estava intuindo, porque ele era muito intuitivo. Então ele já estava intuindo isto que ia acontecer, e ele avisou: se acabar a polinização, acabam as plantas, acabam os animais e no fim acaba o homem. Então isso foi o que nos mandaram e que vem confirmar, não é, aquilo que a gente vem estudando. Nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte. Como nós tínhamos uma proposta de deixar aqui crescerem as matas preservadas desde o princípio, e quando nós recebemos estas terras para trabalhar, nós deixamos desde o princípio a maior parte como mata preservada. A proposta era nem entrar lá. De forma como havia esta proposta, houve também proposta de colocar colmeias aqui desde o princípio. Mas nós não colocamos as colmeias para colher mel, embora se colha um tanto de mel. E não pusemos as abelhas aqui e as colmeias aqui para nosso usufruto. Nós pusemos porque sabíamos da situação delas e queríamos dar um espaço, não, para que isto pudesse não acontecer. De forma que aqui nós temos, sim, muitas caixas de abelhas, não? E que aqui vivem, digamos, felizes. Vivem felizes porque este tipo de veneno, esta monocultura, não é tudo isto, aqui não é buscado. E nós temos uma ideia de reflorestar, não? De fazer reflorestamentos, de tal modo que aqui possa haver um ambiente, não? No qual esta espécie possa ficar até quando tiver de ficar, porque a uma certa altura isto recebe um chamado e volta para casa. Mas enquanto houver aqui, não, nós temos como oferta este ambiente. Por isso que está sendo dito, porque isto faz parte do nosso conhecimento deste assunto, não? E quando encontramos uma colmeia aqui, estamos sabendo também que aquilo é uma oferta, faz parte do centro de resgate, centro do resgate para elas, não é? E que elas voltem para casa, se tiverem que voltar, não é? Não por falta de um pouco de mata para elas estarem, ou por falta de flores para elas tirarem mel, etc. Então tudo isto faz parte da nossa proposta de trabalho. E é bom que todos nós tenhamos consciência, né, de todos os lados dessa proposta. Para sair dessa nossa precariedade, não como humanidade mesmo, diante das coisas que acontecem, diante das coisas que estão aí, né, diante das coisas que estão para ser vividas, não? Nós teríamos que nos dedicar, na época atual, tendo em vista a situação crítica na qual estamos, nós teríamos que nos dedicar a uma elevação, a uma ascese contínua. Não devíamos estar nos distraindo com os nossos problemas imaginários, porque são todos problemas imaginários, esses problemas humanos. São problemas criados por nós. Cada um criou os seus problemas. Os nossos problemas não são atribuídos a outras pessoas. Se nós temos problemas, foram todos criados por nós. Então, nós teríamos que nos dedicar, nesses momentos críticos, não, a uma elevação contínua desse estado. E para isso, nós temos que ter uma fidelidade muito atenta a essa intenção de nós nos elevarmos. Então, apenas você se encontra num estado humano normal, comum, de reação mental, emocional, etérica, física, você, como proposta de vida, não, você tem que se elevar, você tem que sair daquilo. Você tem que procurar um nível mais alto no seu ser. Esse é o caminho de todos aqueles que estão decididos, não é? Que estão decididos e que já têm um certo caráter formado. Porque hoje, para você estar numa busca contínua e fiel de elevação, você precisa ter caráter. Precisa ter um caráter já feito, senão você não consegue, porque são muitas as forças dissuasivas. São muitas as forças caóticas, são muitas as situações caóticas no plano mental, no plano emocional e também no etérico físico que contribuem para essa dispersão ou para essa distração. Porque, de um ponto de vista espiritual, quando você não está buscando alinhamento, você está distraído. Isto é considerado distração. Então, todo momento que você esquece do seu alinhamento, que você passa horas sem nem lembrar que você tem como proposta se alinhar, todo esse tempo que você está completamente alienado daquilo que você se propõe a fazer, isto espiritualmente é considerado distração. E como nós já somos distraídos natos, não? Como já nascemos distraídos, temos que aprender a estarmos mais concentrados, temos que aprender a estarmos mais alinhados com a nossa proposta de vida e não ficarmos distraídos, esquecendo daquilo. Então é preciso uma dedicação constante a isto, senão nós não saímos desta situação precária em que todo mundo vive, que é uma situação de alienação, com respeito não só à realidade daquilo que se passa no planeta, mas também aquilo que se passa dentro de um outro, e tão alienado que não vê o que se passa em si. De forma que esta dedicação a este alinhamento, a esta elevação, isto é uma coisa que nós teríamos que trabalhar. O segundo ponto, para nós sairmos desta, que é chamada de precariedade, isto é uma vida precária, tais os elementos que a compõem e aquilo com que a gente mexe nesta vida. e a forma e o nível de energia que a gente coloca nas coisas. Então, além desta dedicação contínua a esse alinhamento, é preciso que a gente se doe, preciso que a gente se ofereça, que a gente se disponha, não? A colaborar com o plano evolutivo. Essa colaboração com o plano evolutivo é a única coisa que nos tira do ego. Não tem forma de você resolver o problema do ego na nossa etapa evolutiva, não? Estamos falando de nós, estamos falando do nosso nível. Não tem como você começar a se deslocar deste âmbito do ego se você não se doa, se você não se coloca muito inteiramente numa tarefa evolutiva. E a gente vai compreendendo a tarefa, a gente vai vendo a extensão da tarefa, a gente vai percebendo a profundidade da tarefa, a gente vai notando a influência da tarefa, é na medida que nós nos doamos a ela. Nos doar a uma coisa quer dizer você não se doar a outras. Então, se você está se doando a uma tarefa, mas se você não abre mão do seu ego, você não está completamente doado à tarefa. Você está cuidando do seu ego enquanto cuida da tarefa. Até o seu ego pode ficar muito tranquilo, sabendo que você tem uma tarefa. Percebe o que é o ego? Então, o ego fica muito satisfeito de saber que você está cumprindo uma tarefa. Ele se sente vaidoso com isto. Então, você é muito dedicada, mas você é um ego, mas um ego do tamanho de um elefante, porque ele está inchando, porque está vendo você ser correto com a tarefa. Então, quando se fala de ser correto na tarefa, de ser fiel à tarefa, precisa ter muito cuidado, porque o ego pode ir crescendo, o ego pode ficar cada vez mais impositivo, inchado, de ver que está numa tarefa. Então, não se pede que a gente se doe a uma tarefa, não é só isto. Você precisa se doar à tarefa, mas tomar muito cuidado com o teu ego, porque o teu ego vai colocando no seu subconsciente que você é indispensável, que se você for embora não vai ter outro, que você pode falar o que quiser porque não, as pessoas vão ouvir porque precisam de você. Olha, o ego é uma coisa interminável na sua obra. De forma que precisa realmente, quando se fala de doação nossa ao plano evolutivo, porque é a única coisa realmente que tem que ser feita. Então aí você vai, sim, se doando ao plano evolutivo, mas muito atento, porque nisso seu ego vai inflando. E aí você fica depois com uma tarefa, não? De redimensionar esse monstrengo. Um monstrengo cheio de laços de fita, de medalhas, de admiração de todo mundo, mas um monstrengo, um ego inflado, porque você se dedicou ao plano evolutivo. De forma que nós temos que ter estas coisas de uma forma muito mais real, já que estamos reconhecendo a presença das naves, não que as naves estão aqui. Então precisa que realmente a gente faça jus, não? Aquilo que as naves estão nos passando, aquilo que está sendo irradiado delas. Depois, para nós estarmos fora desta situação precária de quase todos, porque é uma situação precária, ou não sabem o que estão vivendo, ou vivem uma coisa que sabem que não é, e não tem como sair, enfim, é uma situação precária da grande maioria dos egos, não? Nós estamos falando das almas, porque as almas podem estar em outra coisa. Mas os egos realmente estão em uma situação precária. E aqui, o terceiro ponto, é nós estarmos cuidando de uma relação correta com todas essas forças, com todas essas energias, com todos esses movimentos que estão a serviço do planeta. Então, nós não estamos dizendo que a gente se admire uns aos outros, porque nós estamos na lei do serviço, não estamos fazendo nada demais. Quem está servindo está dentro da lei, pois é uma alma. A lei da alma é serviço, então não tem nada demais. Está servindo, não é mais do que está cumprindo uma lei. Agora, o relacionamento com esses que estão realmente a serviço do planeta, isto é muito importante, porque aqui esses têm uma noção de serviço não como a nossa. A nossa noção de serviço é a nossa alma servindo, é a nossa alma em ação. O serviço deles são entidades cósmicas em ação, entidades cósmicas em serviço. Então é um serviço, é um nível de serviço além do nosso. E por isso que nós teríamos que ter uma relação correta para ir desenvolvendo, para ir ampliando a nossa forma de serviço. E assim como a nossa alma cria os nossos corpos para que a gente possa servir através deles, para que a alma possa usar os corpos para servir aqui, da mesma forma, essas grandes entidades criam as naves, criam esses grupos, criam esses núcleos, não? Para elas poderem servir em diferentes áreas do espaço. E como já são seres, não? Como já são indivíduos menos físicos do que nós, menos materiais do que nós, eventualmente dentro de uma nave, eventualmente dentro de uma espaçonave, existe um grupo de consciências. Mas ali eles têm a consciência de estarem representando uma consciência maior, de estarem representando uma entidade. E é por isso que sabem o que tem que fazer em um determinado planeta. Então, esta corrente evolutiva os traz para um determinado planeta e eles, em conjunto, como grupo de consciências, têm a noção exata do que é para fazer naquele planeta, sem nunca ter estado aqui, sem conhecerem as nossas necessidades como nós conhecemos as necessidades, mas são verdadeiras entidades cósmicas que se manifestam através desses grupos de outras consciências. E nós temos um caminho a percorrer no nosso trabalho espiritual, no nosso estudo espiritual. Nós temos um caminho a percorrer de contato com estas coisas. Nós temos na nossa trajetória incluída esta possibilidade deste contato, possibilidade desta união com essas consciências que estão aqui em volta da Terra. Então, se nós estamos na Terra com essas consciências aqui, nós temos algo a ver com isto. Isto tudo é na consciência. Isto tudo é na consciência. Não há nenhum tipo de comunicação física com estas coisas. Isto é na consciência. É a consciência que vai se elevando, não? É a consciência que está se dedicando ao plano evolutivo, cuidando de que o ego não invada o trabalho, não é? Esta consciência, então, cuidando de tudo isto, é esta consciência que entra em contato. É através da consciência todo este processo de união e todo esse processo de unificação. E isto tudo pode acontecer, não é porque nós desenvolvemos, que também nós temos que já inverter o ponto de vista do ego. Isto tudo começa a acontecer, não é por nenhum mérito nosso em primeiro lugar. Nosso mérito é estar nessas coisas, buscando estar da melhor forma. Esse é o nosso mérito. A partir daí, começa então a acontecer as coisas. E a primeira coisa, não, que nós conhecemos, que nós sabemos, é esta perfeição do todo, esta bondade, este amor do todo. Porque isso tudo é amor, não? Isto tudo é um produto de amor, isto tudo é uma vida de amor, uma vida única de amor. Então é este amor, esta infinita bondade, é aquilo que nos inclui conscientemente em todo esse trabalho. E nós temos que reconhecer essa extrema bondade, bondade mesmo de incluir partículas, não, que não estão na luz ainda, incluir partículas que não estão na luz neste trabalho luminoso, tão luminoso que em certas imagens, em certas aparições, aparecem como luzes, parecem mesmo como luzes, que é algo que nos atrai muito. Todo ser humano que tem consciência de colaborar com a evolução é muito atraído quando se trata de luz. Então, por isso, isto é muito iluminado. Agora, aqui entra também o amor dessas consciências. Não só a bondade, a infinita bondade da vida única, que inclui tudo, inclui todos no trabalho evolutivo, mas também o grande amor destes seres, grande amor desses seres que estão na consciência deles em função do nosso resgate, em função do resgate de planetas que no fundo não correspondem à vida que eles levam. Então não há nenhuma necessidade de estar presente em um planeta porque precisam de alguma forma daquele planeta. Eles estão num outro tipo de constituição, num outro tipo de vida, num outro tipo de núcleo básico, que não é um planeta. E também está acontecendo tudo isso, não é só por causa do amor infinito deste todo, ou desta bondade, desta compreensão, não, destes seres, mas também está acontecendo por causa da nossa necessidade. E a nossa necessidade é muito grande. A nossa necessidade hoje de estar visualizando estas coisas, a nossa necessidade hoje de estar com estas coisas na consciência, de ter estas coisas presentes, isto é uma grande necessidade. Porque a presença de tudo isto na nossa consciência, só esta presença na nossa consciência, eleva a nossa consciência, expande a nossa consciência. De forma que isto é uma necessidade nossa também, uma necessidade do homem realmente estar nisto. E nós teríamos que nos perguntar, não? Se nós estamos honrando o suficiente toda esta presença. Ou se nós estamos levando isto um pouco superficialmente. Ah, sim, estão aí. Se nós estamos honrando isto, se nós estamos usando isto para aquilo que tem que ser usado, isto é, como trabalho de purificação sobre nós, né? Como trabalho de ampliação dos nossos pontos de vista e tudo isto.